Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área, mais uma vez aqui, trazendo para vocês aquele bate-papo gostoso, muita música, no nosso capítulo 252. Transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br, além também das ondas da Internova Rádio em Aracaju pelo internovaradio.com.br. Vamos falar de reggae e de festival hoje aqui no programa, para não perder muito tempo, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Temos aqui Bruno Dupré, Felipe Costa, o Muca, Rafael da Costa, o Ratão, galera do Brasativa, sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Aê, Serginho, oh, que honra estar aqui com você, muito obrigado pelo convite.
É isso, a gente que agradece vocês terem aceito o convite. Vamos falar um pouco desse trabalho, já tocamos música do Brasativa por aqui, mas vamos expandir esses horizontes aí, né? Trazer mais trabalho, contar um pouco da história e dos novos projetos que estão vindo aí.
Boa, massa.
E como sempre, trazemos aqui aquele pessoal que vem ajudar a gente a botar um pouco de tempero na nossa salada de papos, ideias, sons, prosas, músicas e tudo mais. Hoje, falando de um festival que tá rolando lá pro lado sul do país e que tá dando o que falar. Tenho aqui dois dos responsáveis pela criação e pela produção desse festival, que é o Arvo Festival, que acontece em Florianópolis. Quero dar as boas-vindas ao André Pardini e o André Costa. Sejam bem-vindos também ao Sons do Brasil.
Salve, Serginho. Muito prazer estar aqui.
A gente que agradece e vamos falar também dessa história do Arvo Festival, como é que surgiu tudo isso. Já digo aqui, sou muito favorável a isso. Acho que isso deveria acontecer a todo momento, em todo lugar. É a forma que nós temos para poder trazer toda essa música brasileira que fica escondida, como a gente fala, do lado de cá do muro, né? Então, temos que ter ações como essa para que tudo isso venha à tona e seja mostrado. Certinho? Dando início no papo aqui então, galera do Brasativa, diga lá, reggae na veia aí, não é? Trabalho novo sendo produzido, que eu sei. Quanto tempo na ativa?
Olha, a gente, na verdade, começou a tocar juntos mesmo em 2010, por aí, no trabalho do Rael, que a gente acompanha há cerca então de 10 anos já. E nesse meio tempo a gente desenvolveu o nosso trabalho autoral juntos, né? Por estar na estrada o tempo todo, a gente acabou sentindo essa necessidade de ter esse lado autoral, essa parte da nossa criação também aflorando. E então, de lá pra cá, a gente acabou lançando o nosso EP Chama. Temos algumas conquistas de shows também importantes que a gente já fez, como a gente fez agora na Áudio, esse ano de 2019, convidando grandes expoentes da reggae music, que a gente é super fã, como Dadayuth, Marina Peralta, Daniel Yorubá, Emissário, Gabriel Elias, Denise de Paula, bastante gente legal, e a gente já também pôde tocar com uma galera bem bacana que influenciou e influencia nosso trabalho.
Quer dizer, a banda ela foi criada para ser a banda suporte do Rael, foi isso?
Exato, na verdade a gente tinha o trabalho com o Rael como músicos e criamos a Brasativa para desenvolver o nosso trabalho também como artistas, com as nossas ideias, com composições que a gente partiu do trio, né? E a gente também, obviamente, é influenciado o tempo todo por essas pessoas que a gente acompanhou e acompanha, mas esse trabalho autoral é muito legal pra gente também, porque a gente pode desenvolver as nossas criações, enfim, cada um pode falar um pouquinho até melhor aqui da impressão como que é.
Manda lá, Ratão.
Então, essa junção aí já veio de uma longa data, né, o Dupré? Tinha uma banda com amigos e tal. E a gente começou em barzinho, né? Tocando em barzinho, foi juntando um ali, outro aqui. E de repente virou esse projeto bacana aí, né? Que a gente tá fazendo. E pra esse ano de 2020 aí vai ter bastante novidade, né? Estamos trabalhando pra isso.
Isso é muito bom. Muca?
Bacana. Então, cada um trazendo suas influências pra essa junção. Tem o reggae, mas também tem o hip hop. A gente acompanhou também Rodrigo Gi, Pentágono, né? Então tem essa influência também do hip hop, assim, música bem importante pra gente, que chegou nessa fusão aí bem bacana. Tá surgindo coisas boas aí.
O Rodrigo Gi, vocês também atuam como banda base dele hoje ainda,
isso,
né?
Isso. Então nós tivemos, inclusive, um show na Casa de Francisca no dia 6 de fevereiro agora, que foi demais também. E pra gente é sempre muito bom acompanhar ele, que ele é um artista também que dialoga muito com músicas que tem uma história, um cenário, né? Ele consegue pintar um filme com as músicas dele. E é um cara com muita personalidade. Hoje no rap não sei se tem alguém que teria tanta característica como ele, assim, de contar história, de criar personagem. Acho que é muito legal.
E pra quem ouviu o Muca falar aí do Pentágono, o Pentágono foi a banda que o Rael tocava, não era isso? Então, lá no Pentágono também, você já acompanhava, já fazia...
A gente, antes do Pentágono acabar, o Rael começou a fazer a carreira solo dele. E em 2011, a gente chegou aí até pro Montreal Jazz Festival, fizemos o Quebec Summer Festival, e quando a gente retornou, aí partiu pra se dedicar mais pra carreira solo, mas desde o Natural, o Irmão dos Meninos já tocou, gravou também, eu acabei gravando do Guaraná pra frente, e foi uma conexão bem legal, inclusive com os outros músicos, que a gente também acabou participando do disco do Apolo, disco do Massal, o disco do Emissário eu que produzi também, com os meninos tocando, a gente fez bastante show. Então a gente tem uma conexão bem legal com essa família aí do Pentágono.
Vamos fazer o seguinte, já fizemos uma apresentação prévia do Brasativa no papo, eu quero começar a fazer uma apresentação na música. Vamos mandar um som ao vivo pra galera aqui?
Vambora, vamos de Felicidade, que é a nossa missão que a gente veio propor aqui no Sons do Brasil, certo?
Certinho, essa nós já tocamos aqui do EP e vamos tocar ao vivo, aí. Certo? Vambora então, Felicidade com Brasativa, voltamos daqui a pouco chamando a galera do Árvore pro papo também.
Bater na minha porta, tudo mais preciso, mas eu vejo bem. Eu vejo bem, vejo bem. Felicidade vem bater na minha porta, tudo mais preciso, mas a sorte vem. Eu acredito que buscar o bem nos move, nos traz esperança. Procure um jeito de ajudar alguém. Veja como a sua vida avança. Um só destino, a mesma cura, um dom divino, a alma pura. Juntos vamos muito além. Pelo respeito, união, ser feliz é um direito, uma missão que todos têm. Felicidade vem bater na minha porta. Tu mais persigo, mas eu vejo bem. Eu vejo bem, sei que eu vejo bem. Felicidade vem bater na minha porta. Tu mais persisto, mais a sorte vem. Passageira, luz que abre dos corações, tão verdadeira quanto as lágrimas do amor, inspiradora, fruto de lindas canções, transformadora, pura para toda mixa. Que seja feliz e procure fazer o discurso a sua ação. Defenda seu sonho e crie seu destino, supere a provação. A sua alegria é o motivo, melhor parte dele é estar vivo. Felicidade vem bater na minha porta, tu mais persigo, mas eu vejo bem. Eu sei, eu vejo bem, sei que eu vejo bem. Felicidade vem bater na minha porta, tu mais persisto, mas a sorte vem. Felicidade vem bater na minha porta, tu mais persigo, mas eu vejo bem. Eu sei que eu vejo bem. Eu vejo bem, vejo bem. Felicidade vem bater na minha porta, tu mais persisto, mas a sorte vem.
Bom, depois de Felicidade com Brasativa ao vivo aqui no Sons Brasil, estamos de volta para dar sequência no nosso papo. Quero chamar os Andrés, da galera do Festival Arvo, lá de Floripa. Na verdade, a gente sabe o quão difícil hoje é trabalhar com música. Tá aqui a galera do Brasativa que tem aqui o trabalho deles, mas não é tão simples pro artista. Mas a gente sabe também que pro organizador, o cara que faz a coisa, também é mais difícil ainda, porque além de você trabalhar com vários artistas, tem toda uma estrutura que você precisa montar e tem que ser uma estrutura legal para você receber eles e dar condições. Mas, de onde surgiu essa ideia de fazer um festival com a Árvore lá em Floripa, sendo que os dois são aqui de Sampa, né? Como é que rolou tudo isso?
Cara, a ideia ali do Árvore surgiu, acho que muito até que você referenciou a parte de São Paulo. Eu tinha acabado de mudar para Florianópolis, não tava nem um ano por lá. E tudo isso surgiu da carência de eventos culturais, a carência de eventos onde ter bandas boas, bandas sem ser do mainstream, vamos dizer assim, que era algo que não acontecia por lá. Até esse ano começou a ter mais movimentos e foi quando surgiu a ideia de criar o Árvore, de fazer o Árvore e operacionalizar isso. Realmente é uma batalha de reunir essa galera, de ser um festival independente, então é complicado. É uma batalha todos os dias, o tempo todo, mas estamos aí para fortalecer.
Já aconteceram 5 edições do Árvore, isso?
5 edições em 1 ano e 3 meses. Foi uma estratégia muito doida, trabalhoso, né?
Em 1 ano e 3 meses, 5 edições.
Em 3 meses. Realmente. Exatamente, pra chegar com as pernas ali na porta, bater na porta de todo mundo e falar, vem.
Começou em 2018, foi isso?
7 de setembro de 2018, o primeiro.
E de lá pra cá, 5 edições.
Exato.
Realmente, é complicado. Mas o resultado, de uma forma geral, foi bastante satisfatório, né?
Graças a Deus. Muito satisfatório, que o público abraçou. Hoje em dia, a gente é considerado ali um festival queridinho da cidade, Florianópolis, com pouco tempo, né? Porque acabou sendo uma iniciativa nova, algo que não rolava. Então, teve um pouco do lado do pioneirismo, né? Então, a galera abraçou e hoje em dia, a galera vem junto com a gente, tem esse apreço do público, que é o que nos fortalece, acho, cada vez mais e querer melhorar cada vez mais.
Quem tá falando é o André Costa, nós estamos no rádio, não tem imagem. André, quando começou? A equipe era você e mais quem? Ou foi você sozinho que meteu a cara?
Começou eu, a Violeta e a Priscila, que eram duas amigas que hoje em dia não fazem mais parte da produção. E depois disso, na segunda edição, foi quando eu comecei a criar a equipe, que é onde eu chamei a Andrea e a Natália. O Pardini, ele acabou vindo junto nessa segunda edição, mas mais com curadoria de arte e entrou na parte de cenografia forte por toda a experiência dele, já de projetos em Caraíva, tudo mais, em eventos de finais de ano que ele fazia por lá. E aí nessa daí o Padino acabou virando meu braço direito ali na parte da produção, de música. Então veio pra somar e foi aí que surgiu a equipe mesmo, que hoje em dia faz o festival a partir da terceira edição, que realmente foi quando a equipe tava fechada. Mas lógico, além dessas cabeças, tem mais pessoal que constrói, pessoal que faz tudo.
São então, bastante mãos, né, pra poder realizar tudo isso.
E é praticamente todo mundo amigo, a gente não terceiriza nada, então a gente que vai atrás da galera, a galera que vem atrás da gente, então é uma produção muito de família mesmo, de amizade.
E antes do Festival Árvore, André Costa, você já tinha alguma experiência com eventos, com parte musical?
Muito pouco. Eu tinha uma marca aqui em São Paulo, onde fazia alguns eventos, mais voltado para venda de roupa, enfim. E lá em Floripa, quando eu mudei, eu fazia uma festa mais underground, num quintal de casa, e aí foi logo depois que comecei a fazer os eventos. Eu falei, eu gosto disso. Sou engenheiro, né? E me joguei. Comecei a fazer e estamos na batalha.
Que bacana. Padini, bom, você já, apesar de ter um envolvimento mais com esse lado da cenografia, mais com essa parte visual da coisa, mas você já tinha feito alguns eventos antes em Caraíbas, como o André falou aqui, né? E pra você largar a Sampa e ir pra lá, como é que foi isso também pra ti, cara?
Eu estudei artes visuais, né? E trabalhei muitos anos com grafite também. E isso me levou pro ramo de eventos, através da cenografia. Então eu comecei a decorar muito festival de música eletrônica, né? Mesmo eu gostando muito de samba, assim, eu ia por causa do estilo da minha arte. E ali foi o start para estar próximo a esses organizadores desses festivais. E uma coisa que eu admirei sempre muito nesses festivais era a construção do festival, né? Que normalmente é feita toda com o empenho de muita gente, né? Bioconstrução, enfim, é um empenho grande ali. E aí eu comecei a me aproximar desse pessoal que produzia grandes eventos, né? Com o passar do tempo também, a gente brinca, né? A gente é agitador cultural, a gente gosta de festa, daí daqui a pouco você tá produzindo festa, né? E lá em Floripa a gente começou com um movimento que foi a Mansão Rústica. A gente ocupou uma casa que tava abandonada e fez dela festas, eventos, assim, menores para 200, 300 pessoas. E dali a gente começou essa trajetória com eventos, né? Caraíva foi o momento que aí de fato eu encarei uma produção mais pra frente mesmo, assim, né? Já envolvendo curadoria musical, mexendo em todas as áreas do evento, né? Mas sempre mais atento à questão de direção de arte e curadoria musical, né? Mais nesse lado. Né?
É, na verdade, pra você montar um evento como esse, como você falou, tem várias pessoas trabalhando, e tem que ter aquela que conhece um pouco disso, um pouco daquilo e tal, pra que se monte um pacote de herói e possa organizar. Porque organizar o evento não é você ter ideia e vamos fazer. Tem que ter várias visões diferentes, né? De cada qual na sua área. Um que tem um pouco mais de experiência na técnica, outro um pouco mais na parte musical, ou na artística, outro mais na parte logística e assim vai, né? Agora eu acho interessante o tempo de 1 ano e 3 meses vocês chegarem hoje a ter um festival, claro, não é o maior festival, mas é um festival respeitável, como você falou, é o queridinho de Floripa lá, e a ousadia pelo tempo, eu diria tempo e execução da coisa aí. 5 edições no meio aí.
É, a gente trabalha bastante, Serginho. A gente se dedicou bastante. E agora o festival vira anual, né? A gente chegou nesse momento de 2020, a gente vira anual. E então a gente vai ter mais tempo pra se dedicar e fazer mais bonito ainda, né?
Acho que esses 5 que vocês fizeram nesse período de 1 ano e 3 meses foi exatamente o momento de moldar, dar cara, isso funciona, isso não funciona, acho que pode ser assim ou pode ser assado. E foram dando um formato, hoje acho que vocês têm um formato não finalizado, mas já próximo daquilo que vocês têm como ideia. Né?
Eu acho também bem importante que o Arvo, a gente tá no sul do Brasil e é importante ressaltar que Florianópolis não tá na rota de muitos dos shows nacionais ou das coisas que acontecem. Então, assim, a gente brinca que o avião passa em cima, né? De Curitiba pra Porto Alegre.
É, Curitiba, Porto Alegre.
E aí, e agora a gente tá também, né, junto com alguns outros produtores locais, né, fortalecendo a cena, e a gente tá num país que é muito rico, a diversidade cultural é enorme, então a gente tem essa vontade de trazer muito trabalho de outras regiões do país pro sul, entendeu? Sim. Fazer esse diálogo. É, e também projetar os artistas locais, né,
pra
lá
fora também,
de Floripa, que tem muita gente boa, que também não consegue tanto espaço por não estar nos grandes centros onde isso mais acontece. Aí o festival consegue projetar isso, né?
É o que muito acontece nos outros festivais. Minas, o Centro-Oeste tem muito, o Nordeste. E realmente, na verdade, acho que é aproximar tudo isso e inserir, na verdade, como vocês falaram, Floripa e a região ali dentro desse circuito de festivais brasileiros. Tem uma dica boa de banda pra vocês levar pra lá. Conhece Brasativa?
Porra, conhecemos agora, hein, velho?
Boa, velho.
Acho que vai dar boa esse negócio aí.
Olha, rapaz, vou pedir pra vocês o seguinte, a gente tem aqui um momento pitaco do convidado, que a gente tá falando do trabalho do Brasativa, estão falando do trabalho de vocês, mas igual vocês todos aí, tem um monte de gente correndo na batalha aqui também, e a nossa intenção aqui é mostrar pro Brasil e pro mundo que esses caras existem, que tem trabalho legal. Então vou convidar vocês pra pitaquear aqui no Sons do Brasil. Fiquem à vontade pra indicar uma música pra gente tocar agora.
Beleza, nosso pitaco vai de uma banda de Belo Horizonte, é importante ressaltar que a cena de BH tá muito bonita, tá nascendo muita coisa boa lá, então a gente vai dar atenção para uma banda que tocou na última edição do Arvo, Lamparina e a Primavera. E é o hit que eles soltaram agora recente, uma pochete.
Vamos nessa então, pitaco do André Pardini, junto com o André Costa aqui. Lamparina e Primavera, a música pochete. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Que por mim fazia, contava mentirinha só pra chamar atenção, pra me tirar de casa do sossego, pra me tirar de casa do sossego, pra me tirar de casa do sossego, pra me tirar de casa do sossego. Agora sei que você mente e usa pochete só pra dar rolê com a gente. Você tá na moda e eu não sou. Você tá na moda e eu no sufoco.
Let's go.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se desistirem de você, não há por que olhar pra trás. Dedique sempre seu melhor, que a recompensa o tempo traz. Se desistirem de você, não há por que olhar pra trás. Dedique sempre seu melhor, que a recompensa o tempo traz. O tempo traz, traz, traz. O tempo traz. Sonhos transformam leis, alteram atual destino. Não tenha medo de mudar, coragem deve ser um hino. Força, somos reis de nosso futuro. Quanto mais você lutar, mais luz. Se desistirem de você, não há por que olhar pra trás. Dedique sempre seu melhor, que a recompensa o tempo traz. Se desistirem de você, não há por que olhar pra trás. Dedique sempre seu melhor, que a recompensa o tempo traz. O tempo traz, traz, traz. O tempo traz. Eu quero paz para meus irmãos. Eu quero voar com os pés no chão. Não deixo o barco correr sobre embarcação. Navego entre o sonho e a ilusão. Deus me livre um tiro hoje, eu viro um disco. Versos que abrem mentes como avenidas, inundam com raciocínio seu pensamento. Transmitindo amor, propagando vida. Juntos temos força, somos reis em nosso futuro. Quanto mais você lutar, desistirem de você, não há por que olhar pra trás. Dedique sempre seu melhor, que a recompensa o tempo traz. Se desistirem de você, não há por que olhar pra trás. Dedique sempre seu melhor, que a recompensa o tempo traz. Traz, traz, traz. O tempo traz. O tempo traz, traz, traz. O tempo traz. Brasa ativo.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Se Desistirem de Você com Brasa Ativa? Fala pra gente do Se Desistirem de Você.
Essa música é bem especial pra gente, porque a gente conseguiu realizar um sonho de gravar com um produtor, que é o Dudu Marotti, de quem a gente é fã há muito tempo, que a gente pôde trabalhar também na produção do show Coisas do Meu Imaginário, do Rael. Então a gente conheceu ele lá e ele curtiu bastante o trabalho da nossa banda, o trabalho autoral, e a gente desenvolveu esse som a partir desse primeiro contato, né? E foi uma música que repercutiu super bem. É uma música que também fala de superação, de encontrar os sonhos, né? Então isso pra gente também foi bem representativo, porque a gente acabou exatamente fazendo essa música que fala desse assunto, realizando alguns sonhos, né? Então é uma música bem especial e tem também uma influência bem grande, assim, do que a gente tem procurado desenvolver musicalmente, que é a mistura do reggae, mas também com essa pegada bem forte do rap. Tem um trecho de trap no meio do som também. Então é uma mistura grande aí, que tem a cara da Brasa Ativa e com certeza marcou um momento importante nesse de 2019.
Esse é um single que foi lançado?
É um single, a gente lançou.
Que, já aproveitando o embalo, vem trabalho novo aí, tá sendo produzido. Exato. E pode ser uma das faixas desse novo trabalho.
É, a gente agora tá em pré-produção do nosso EP, que vai sair o novo agora 2020. Então a gente tá na seleção das músicas, fazendo a pré-produção. E temos duas músicas que a gente lançou em 2019, que provavelmente vai entrar nesse EP também, que é a Se Desistirem de Você e a Só Você. E também mais tarde acho que vai rolar daqui. Mas agora a gente também tá naquela fase de captação, de estruturação, né? Como toda banda independente precisa. Então a gente também tem um processo aí de planejamento para finalizar, porque a gente também vê como importante hoje a música também ter uma cara visual. Então todos os trabalhos que a gente fez, a gente também procurou fazer alguns clipes. Tem clipe da Felicidade, quem quiser também conferir depois no YouTube, tem todos. Se Desistirem também, a gente conseguiu colocar em alguns canais de TV, algumas programações legais. Também estamos preparando essa produção do EP já com alguns clipes aí na manga.
Vendo aqui, vocês tiveram a oportunidade de participar, falando de festival aqui, como eu tô falando, Árvore, de vários festivais, até muitos de grande nome fora, como a questão do Montreux Jazz Festival, né, que é um festival que já tem aí seus 30 e tantos anos aí, vários nomes de peso participando, e vocês, através desse trabalho que vocês desenvolvem com os artistas, vocês tiveram oportunidade de rodar e ter essa experiência de participar desses festivais. Algum deles foi com o Brasa Ativa?
Sim, a gente fez o Brasa Ativa as últimas duas edições do Lollapalooza. A gente teve a chance de participar lá no Bud Station, que é no espaço da Bud pra música independente. Então a gente teve a chance de... A gente brinca que a gente abriu pro Pearl Jam e agora pro Kendrick Lamar, na última edição. Porque a gente tocava exatamente antes deles.
Terminava o show, vocês falavam, agora vocês podem assistir eles, né?
Agora vocês vão pra lá. Dá pra ver que enche mais um pouco depois que acaba o nosso show. Mas enfim, tocar em festival sempre é muito legal, né? Aqui estamos com a galera do Arvo. A gente também tem a oportunidade, eu acho que o público que tem frequentado os festivais no Brasil também pode perceber que a gente tem cada dia mais visto diversidade como um dos pontos principais, né? Eu acho que grandes festivais até, por exemplo, o Rock in Rio, que o pessoal brinca que não tem mais rock, mas eu acho que a música também é uma evolução e a gente tem que usar esses palcos e esses espaços para falar com todo mundo e dar espaço para todo mundo falar, né? Eu acho que a música não é tão purista, né, quanto a gente imagina, porque se a gente for pensar que todos os estilos que existem já existiram desde sempre, isso não aconteceu, né? São fusões de estilos que vão chegando em outros, então essa troca cultural, troca de música é muito importante. E pra gente foi muito bom poder apresentar pra pessoas que nunca tinham visto.
Legal.
Uma experiência ótima.
Falando de festivais, é exatamente onde você consegue ter a oportunidade de levar o seu trabalho a um público que não é o seu público.
Exato. Então eu acho que o público espera isso também, ver coisas que ainda não viu, se impressionar, né? Eu acho que esse é um caminho bem importante e uma ferramenta bem importante pra música, são os festivais.
E vocês lá no Arvo, quando vocês vão montar a parte da curadoria, essa parte do line do festival, vocês analisam essa questão dessa diversidade? Eu sei que você já falou no início, mas como que vocês partem ali do princípio para poder montar o line da edição do festival?
Não, totalmente, Serginho. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Quando vai montar a programação de um festival, porque eu sou responsável por isso, eu não posso só pensar no que eu gosto de ouvir em casa, né? Então parte de todo um estudo do mercado da música, música mesmo, o que tá acontecendo nos dois setores, pensando até o mainstream e o underground, ou a sonzeira autoral aí, que tá muita coisa boa saindo nova, independente. Então, assim, é uma vasta pesquisa, né? No caso, a gente brinca lá que, assim, a nossa missão é estourar bolhas. A gente tem que sempre montar uma programação musical que você consiga atingir vários públicos, pra você exatamente dar oportunidade de um público que gosta mais de um estilo de música X apreciar um outro estilo de música, entendeu? E dar essa possibilidade da pessoa se abrir pra essa experiência, né? Ela viver com isso. Beleza, também acontece muito o festival da pessoa ir curtir um, dois, três shows nos outros shows e curtir outras coisas que o festival tem. É uma área que tem uma arte, uma instalação, ou outro palco alternativo. É isso, né? Uma coisa também que a gente tem feito muito na questão da programação musical é pensar a diversidade, né? E representatividade no palco também. Então, assim, são vários fatores que vão compor uma programação musical, né? Não é só o gosto musical, né? Na última edição do Arvo, a gente teve, subindo ao palco, se apresentando no festival, cerca de 67% da programação foram mulheres se apresentando. E foi uma coisa que, assim, a gente busca esse tipo de representatividade, assim, né? Esse equilíbrio, só que superou no espontâneo, assim. Quando foi montando a curadoria, a gente viu, tipo, onde é que a gente chegou, que massa, né? Então, nosso backstage lá tinha mais mulher que homem, né? Isso é legal, é por aí. Montar uma programação musical, ela envolve várias questões, né?
E quando vocês estiveram fora do país, participando de festivais, como é que vocês sentiram lá a recepção da galera com a música brasileira?
A gente, quando foi em 2011, quem fazia os shows de brasileiros lá no festival de jazz era o Milton Nascimento e o Rael, se não me engano. Pra gente foi uma honra, né? Tá ali pela primeira vez também. Pra muitos de nós era a primeira viagem pra fora pra tocar. Então era também essa realização de um sonho, de um objetivo. E a gente chegou lá e vê que eles também consomem cultura de uma forma diferente. Como também é um festival, ali a gente tinha show de jazz de um monte de gente. A gente também pôde acompanhar um artista que se chama Vox Sambu, que é um haitiano. A gente fez um show com ele em Quebec. O Nomadic Massive, que é um grupo de rap lá de Montreal, também participou. Então, assim, a gente já tinha uma mistura grande. A gente tocou Parabólica Amarado, Gilberto Gil. Tocamos Avião do Djavan no show. Então foi bem legal. E foi um momento bem produtivo da nossa cultura, que o Seu Jorge estava estourado lá fora. Então tava todo mundo querendo também saber Seu Jorge de rap, de música, que não fosse só as músicas que eles conheciam. Porque a gente via que no próprio prédio ali da praça tinha os grandes ícones do jazz, né? Então você tinha Louis Armstrong e tinha Tom Jobim também. A gente via que eles já têm como uma referência, que obviamente pra gente também é, mas é muito bonito ver isso fora do país.
As coisas novas que vêm surgindo.
E ver, né? As novas, exato. Uhum.
Vamos mandar mais um som ao vivo aqui?
Bora.
O que, que a gente manda aí?
Agora vamos de Jazz Periferia, já que a gente tá falando de jazz.
É isso aí, casou uma coisa com a outra. Jazz Periferia com Brasa Ativa ao vivo aqui, voltamos pra dar sequência no papo.
Adiante vem o piloto da nave. Doutor já falou que nesse baixo caso é grave. Caixa faz o bubu e o bubu bate no beat. Sua 9 volts dele 220. Colaborando com o headline da canção. Nas batidas da MPC do coração. Se você duvidou, hoje pensa quem diria. Taca fogo, é brasa ativa, esse é o Jazz Periferia. De alegria, assim que toda a capital ouve o meu jazz, ouve o meu jazz. Toca lá no meio da downtown, enche o olhar de alegria, assim que toda a capital ouve o meu jazz periferia. Dá pra perceber o papo move a locomotiva. Quando sente a vibração, não tem outra alternativa. Da ponte pra cá tem outra filosofia. Não tem pra mastigar, não existe ideologia. Temos essa missão de retomar a caminhada. Coração, destino, música, estrada. Seguindo nas verdades que vivo de alma lavada. Propagando amor em cada três palavras dadas. Eles plantam medo, eu respondo com a verdade. Apenas buscam encontrar poder na vaidade. Põe o capacete, se liga no flow. Fica ligeiro, se captou. Jazz periferia que chegou, bom boy.
da capital. Ouvi o meu jazz periférico, toca lá no meio da downtown. Em seu olhar de alegria, segui toda a capital. Ouvi o meu jazz periférico, toca lá no meio da downtown. Olhar de alegria, segui toda a capital. Ouvi o meu jazz periferia.
Brasativa, Sons do Brasil. Jazz Periferia.
Voltando então depois de Jazz Periferia com Brasativa, uma coisa interessante no Arvo lá que eu vi é o seguinte: vocês têm temas que são pilares de vocês lá, que é a música, a arte, a gastronomia e a sustentabilidade. Fala pra gente como é que vocês chegaram a esses quatro pilares aí e como é que vocês trabalham isso dentro do festival.
Então, acho que é uma combinação, acho que pra um festival tem que ter, né? Então você pensa no festival, você vai pensar na música, então vem toda a nossa curadoria realmente trazer quem a gente vê que tá despontando no cenário da música, tanto nacional como local. E eu acho que muito em relação à arte, em relação à gastronomia, tudo é ligado com a sustentabilidade do festival. A sustentabilidade no festival realmente é algo que a gente prioriza, é algo que a gente, qualquer decisão a ser tomada, tem que passar pela sustentabilidade. Então, hoje em dia, a gente tem números de geração de lixo por pessoa que não dá nem 200 gramas por pessoa no evento de 12 horas, sendo que uma pessoa num dia gera 1 quilo, é a média mundial, assim. Então é algo que realmente a gente tem espuxado. Então, por exemplo, toda a parte gastronômica de staff e de backstage é feita com shape orgânica. Então é tudo o resto de ingredientes que sobra do produtor local e não vende pro mercado, e a gente acaba adquirindo desse pessoal. Então grande parte é feito com isso. Os próprios fornecedores de gastronomia nossa têm vários critérios para entrarem, para estar junto conosco. Então a gente, por exemplo, baniu o plástico do festival praticamente. Água, a gente vende tudo em copo retornável. Então ainda a gente vende, com certeza a ideia é ser gratuito, mas para isso a gente também precisa de apoios, enfim. E a parte de arte, o festival inteiro você olha, tem arte, é todo envolto da arte, e também essa parte da sustentabilidade entra muito. Os nossos últimos dois palcos foi tudo feito com material que a gente foi na Concap, que chama, né, que é a parte de lixo. Então pega material ali, tem ativações que a gente faz com tecido, que é tudo o resto da indústria têxtil. Então é tudo que a gente tenta reaproveitar ao máximo e fazer as coisas acontecerem com o menor impacto possível. E além disso, a gente tem a parte social também, que tem o lance do ingresso solidário, né? Nessa última edição a gente destinou mais de 2 toneladas de lixo para algumas ONGs que cuidam de projetos sociais, enfim.
Quer dizer, não tem só a questão do festival, da música por si só. Existe todo um pensamento social, da própria sustentabilidade em si, hein, né? E isso é interessante nos dias de hoje.
E o próprio público mesmo, ele já vem no festival, parece que vem disposto a aprender, muita gente aprende, então é uma troca de informações muito massa. A gente sempre tenta fazer ativações nessa parte ambiental, então tentar ensinar. Nessa última edição a gente teve a Associação de Catadores junto conosco, então fazendo a pesagem do lixo gerado no evento simultaneamente. Então a pessoa que estava lá no evento via a quantidade de lixo, a gente tinha um quadro onde a gente colocava o quanto que estava sendo gerado de lixo, então números. Vidro, plástico, papel, enfim, então a gente conseguia ter esse controle. Tinha o pessoal ali, parceiro nosso da Flora, fazendo parte de compostagem, então ensinando como compostar, isso aí caseiro, né? Então foi uma lição para as pessoas irem ali e saírem com essa parte de compostagem. E cara, acho que o lugar que a gente se encontra hoje, Florianópolis, é um grande polo da sustentabilidade no Brasil, e não tinha como a gente fazer alguma coisa. Ainda
diferente,
mais,
parte disso, né?
Todo mundo é relacionado à natureza, então desde o começo a gente já teve essa iniciativa de pensar sustentavelmente. E uma dica para todos os produtores, né? Seja sustentável, que todo mundo fala que é caro ser sustentável, mas não é. É só querer fazer.
Muito legal, louvável a atitude e parabéns pelo projeto também pensar desta forma. Galera do Brasativo, uma coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: vocês falaram que o ano passado lançaram dois singles que vieram acompanhados de clipes. Hoje em dia é difícil você falar só em áudio, o vídeo ele tem que estar junto para poder comunicar, porque a galera hoje em dia, se for só áudio, eles olham assim, até ouvem e tal, mas não prestam muita atenção. Quando tem uma imagem, a coisa é diferente. Isso é uma necessidade do momento? Vocês veem dessa forma também?
É, hoje a música ela é consumida de uma maneira diferente mesmo. Às vezes você tá passando no feed ali do Instagram ou de qualquer outra mídia social e primeiro você vê a imagem antes de ouvir o som, né? Às vezes a gente vê que isso impacta. Lógico que não é uma regra, né, pra gente lançar uma música, mas você sabe que você estará em menos lugares, né, do que você poderia estar às vezes com um vídeo. E também tem uma questão de você visualizar ali meio que a música, né, mas também perde a questão do áudio que você imaginava como é, ou imaginar alguma história. Enfim, eu acho que tem os dois lados que são importantes, mas hoje a gente vê como uma necessidade mesmo. E o segundo single que a gente lançou em 2019, a gente fez, aliás, já dentro de um projeto audiovisual, que é uma live do Costa Quente, que é um diretor amigo nosso, que tem um canal no YouTube e que faz essas live sessions, né? Então a gente tá gravando tudo ao vivo, tá fazendo tudo como se fosse uma linguagem de show mesmo, com filmagem também. Então já saiu um material ali super legal que a gente também já ilustra bem como é que é a pegada ao vivo, como a gente fez hoje aqui também no Sons do Brasil, né? Tem uma outra energia, né? Quando a gente também consegue gravar ao vivo e isso ser compartilhado é muito bom.
Vários músicos já passaram por aqui e comentaram que pro músico essa questão de você vir e poder tocar a música ao vivo é outra vibe, você entra naquela pegada, porque o músico quer tocar, a verdade é essa.
Ah, e tem uma estrutura legal pra gente se ouvir bem, agradecer o Dudu, Estúdio Arte SP aqui, todo mundo que recebeu a gente, que a gente também tem certeza aí que o resultado ficou muito legal, a gente gostou bastante.
Voltando um pouco na produção desse trabalho novo aí, hoje em dia usa-se muito vários mecanismos para poder se financiar e se viabilizar o trabalho, através de editais, e um que é muito comum, que a gente recebe bastante pessoas aqui, é a plataformas de crowdfunding.
Verdade.
Que é a chamada vaquinha virtual. Vocês já tiveram uma experiência com isso?
Ainda
pensam
não.
Em trabalhar com isso?
O crowdfunding é bem legal, assim, a gente vê como uma iniciativa bacana, principalmente porque tem as recompensas, né, que a gente consegue disponibilizar para fã, que são coisas que as cotas do crowdfunding permitem, mas a gente ainda não fez, é uma ideia para a gente viabilizar o nosso novo trabalho. Editais a gente já participou de seleção de alguns, mas a gente também ainda não conseguiu emplacar, então a gente tá nessa batalha realmente de captar, enfim, marcas parceiras também que a gente tem buscado, e isso é muito legal. Agradecer também o pessoal que fortaleceu a gente desde o começo, e a gente também procura viabilizar isso de uma forma independente, né? A gente, apesar de estar distribuindo e hoje a gente ter acesso muito mais fácil por conta dessas plataformas de streaming, enfim, a gente também às vezes sente um pouco de falta dessa estrutura que uma gravadora às vezes daria, né? Apesar de a gente também ter 100% de liberdade criativa, o que também é algo que é muito importante, que quem estava em gravadora muitas vezes não conseguia fazer. Tanto que a gente vê a mesma música sendo refeita em várias gerações, não que isso seja ruim, mas que são fórmulas que já deram certo e que às vezes as pessoas copiam de tempos em tempos, né? O Serginho tá aqui, pode até falar melhor que eu. E a gente vê isso, né? Que a gente tem uma liberdade criativa maior, mas a gente esbarra em vários momentos nessa questão financeira, a questão de viabilizar, e a gente vê como uma plataforma importante, que a gente tem que buscar realmente apoio de todos os lados de como a gente conseguir. E hoje acho que a gente tem que ser meio multimídia, né? Tem que fazer várias tarefas. Aqui no trio a gente também desenvolve cada um uma parte, se junta pra fazer música, um outro marca show, quanto vai fazendo evento, produção. Temos vários parceiros também que a gente tem que agradecer, como Thomas Dupré, que dirigiu nossos clipes, Marcelo Cavalieri, Dudu Marotti também, que fortaleceu a gente demais, a Lebe Fantasma também, que tem corrido com a gente. Então a gente acha bem bacana a gente poder desenvolver o nosso trabalho, mas a gente sente muitas vezes essa necessidade de um fomento maior até à cultura, né? A gente tem visto aí nesses últimos tempos uma desaceleração, né, na questão cultural. A gente às vezes parece estar dando alguns passos para trás. Então acho que é importante até para os empresários, para todas as marcas que gostarem, puderem investir em artista, em cultura, a gente tá precisando, o Brasil tá precisando disso agora, né?
Duprê, você e a galera do Brasativa, vou pedir pra vocês pitaquearem aqui também, dar uma dica de uma música pra gente tocar aqui pra galera.
Legal, então a Brasativa vai dar o pitaco aqui de tocar o som de um grande amigo nosso, onde a gente teve a oportunidade de participar, né, gravando algumas faixas, tanto eu quanto o Muca, e o Duprê que produziu esse CD, né, é o Daniel Yorubá. A gente vai pedir a música Odoyá.
Maravilha, vamos nessa então, Odoyá com Daniel Yorubá, pitaco da galera do Brasativa. A gente volta no terceiro bloco aqui pra botar um ponto final no papo.
Do sol, minha luz sobre o mar, a imensidão do céu, sobre as coisas de amar, o amor existe em qualquer lugar. Existem estrelas no mar, meu bem, me dê a mão. Vamos mergulhar, baby, me dê a mão. Não posso mais esperar. Vem, vem. Se você não der a mão, eu vou ficar sentado ali na areia, na areia. Com um abraço no meu violão e canto um reggae pra linda sereia, sereia, sereia. Um reggae de amor.
Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se você pode me dar você pode me dar. Só você pode me dar um sorriso pra mudar minha vida. Só você é capaz de me olhar e trazer a paz que tanto queria. Só você sabe o que dizer. Seu beijo transformou meu astral. Só você sabe como fazer o impossível se tornar real. Eu já sabia que isso ia rolar logo na primeira vez que te vi. O universo começou a conspirar, foi justo o canto de um bem-te-vi que me mandou um sinal para amar. Oh baby, você foi feita pra mim. Já tava escrito no mapa estelar ou nos teus olhos quando te fiz sorrir. Só você pode me dar. Só você pode me dar. Só você pode me dar um sorriso pra mudar minha vida. Só você é capaz de me olhar e trazer a paz que tanto queria. Só você sabe o que dizer. Seu beijo transformou meu astral. Só você sabe como fazer o impossível se tornar real. Eu não quero mais me distanciar de você. Você sabe do que fui capaz só pra te satisfazer. Quanto tempo faz que esse amor veio pra florescer? Minha calma em temporais, difícil demais de esquecer. Mixa. Ela me deixa bem, me domina como ninguém. Quero ser o seu refúgio, esteja mal, esteja bem. Eu já não vivo sem seu carinho, sou refém. Nossas noites sei que vão bem mais além. Eu quero te dizer que você foi a melhor coisa que um dia veio pra me acontecer. Mas se você não tiver, o mundo perde todo o porquê. Volta a peça, a chave do quebra-cabeça. Só você pode me dar. Só você pode me dar. Ativa, só você pode me dar um sorriso pra mudar minha vida. Só você é capaz de me olhar, trazer a paz que tanto queria. Só você sabe o que dizer. Seu beijo transformou meu astral. Só você sabe como fazer o impossível se tornar real. Só você. Capaz de me olhar, trazer a paz que tanto queria. Só você sabe o que dizer. Seu beijo transformou meu astral. Só você sabe como fazer o impossível se tornar real.
Estamos agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Só Você ao vivo aqui com o Brasativa. Essa é o outro single que vocês lançaram.
Isso,
ano passado.
Pô, essa é o nosso último single. Tem a participação de um irmão que é o Ragnomo do Amanajé, banda bem legal aqui de São Paulo também. E ele fez esse feat. Quem quiser conferir, tá lá em todas as plataformas, YouTube, tudo divulgado lá, tudo confirmado.
É só procurar Só Você, Brasativa.
Só Você.
Vamos fazer o seguinte, galera, pra gente dar uma agilizada aqui, vocês já pitaquearam aqui, já deram o pitaquinho de vocês, o Sons Brasil, como sempre, também pitaqueia no programa. Eu tô trazendo um som aqui de uma banda que a gente até já marcou uma vez pra vir aqui, mas devido à agenda a gente não conseguiu, mas que é uma banda também dessa nova safra aí, que a gente tem um apreço muito grande pelo trabalho, que é a banda Francisco El Hombre. Já fiz umas que 3 vezes o show deles lá na áudio e é super ativo e pra cima o show deles. E nós estamos trazendo uma música aqui que chama Matilha, que tem um tema assim bastante contestador dentro do nosso momento atual político no Brasil, que eu acho que é interessante e a gente gostou bastante disso e vai trazer pra galera conhecer. E aí a gente volta pra botar um ponto final, passar a régua no nosso papo, que tá legal? Francisco El Hombre, Matilha, vamos nessa.
Fa passo a fronte pra sua frente. A matilha mostra o dente, a matilha faz a ponte. Eu, você e muita gente. Canta aí, esse canto que é da gente. Vai soar até fazer ele cair. Passo a fronte, passo a frente, a matilha é persistente. Se retira o horizonte quando a gente toma a frente. Canta aí, educar e resistir. Canta aí até fazer ele cair e tremer. A matilha faz o chão tremer, faz o chão tremer.
E a matilha não vai, a matilha não vai.
Mostra o dente, a matilha faz a ponte. Eu, você e muita gente. Canta aí, esse canto que é da gente. Vai soar até fazer ele cair. Faço a fronte, faço a frente. A matilha é persistente. Se recria o horizonte quando a gente toma a frente. Canta aí, educar e resistir. Canta aí até fazer ele cair e tremer. A matilha faz o chão tremer, faz o chão tremer.
E a matilha não para, essa matilha não para.
Estamos de volta aqui depois de Matilha com Francisca Lombre. Estamos chegando ao final do nosso programa dos Sons do Brasil, capítulo 252. Uma curiosidade aqui que em off a gente tava falando, o Dupré aqui falou que essa música que nós tocamos do Francisca Lombre também foi produzido pelo Dudu Marotti, que fez a produção, né?
O grande Dudu.
O single de vocês.
Um abração pro Dudu também.
Legal, gente. André Costa, André Pardini, Festival Arvo. Quero agradecer muito mesmo vocês terem aceito o convite, vir até aqui falar a respeito desse projeto que merece bastante destaque. Eu acho que nos dias de hoje, a gente já falou aqui dentro do programa, mas eu reforço isso. É uma briga, é uma luta, mas que a gente precisa muito disso. Vocês estão lá em Floripa, como você falou, é o ponto onde o avião passa por cima e não para, né? Questão de shows, trabalha muito a cena local, mas dificilmente é um ponto onde a galera, quando monta uma turnê nacional, inclui Floripa, não pelo local, um local maravilhoso, bonito, mas acho que é questão mesmo até de costume da galera, né? E vocês estão plantando essa sementinha, mostrando que ali é um local interessante. Então, só tenho a agradecer mesmo vocês terem saído lá de Floripa, passando aqui em Sampa, ter dedicado esse tempinho pra estar junto com a gente falar a respeito desse trabalho.
Opa.
A porta dos Sons do Brasil tá aberta pra vocês, não. É só mandar as notícias que a gente vai divulgando, tá? Muito obrigado mesmo.
Pô, maravilha, nós que agradecemos, Serginho, a atenção aí, obrigado. Obrigado, Dudu, também, aqui do Estúdio Arte SP. Obrigado pela recepção. Pra gente é muito bom poder estar aqui numa rádio em São Paulo, num programa tão legal, com conteúdo bacana, podendo falar do nosso trabalho, né? bola pra frente. Agora o próximo passo aí é 10 e 11 de outubro, né? Estamos esperando geral em Florianópolis. Dessa vez o avião não passa por cima, não. Ele desce lá.
Inclusive, já tô pensando em reservar a minha vaguinha lá,
hein? Você já tá dentro já, Sérgio. E é isso aí, galera. Fica o convite aí. Em breve, mais informações nas redes sociais. Nosso Instagram é Arvo Festival. Facebook também, vocês conseguem encontrar a gente. E logo, logo estamos lançando a programação musical e as novidades do festival aí que vai rolar em outubro. Um abração.
Maravilha. Muito obrigado. Repetindo, 10 e 11 de outubro, lá em Floripa, preparando o
Arvo. Nos vemos lá.
Com certeza, vamos lá e parabéns, muito obrigado mesmo, tá?
Valeu, é um prazer conhecer a galera da banda também, da banda Brasativa.
Anota o nome deles aí, eu já falei.
Já tá anotado, galera da boa aqui, tá louco.
Galera do Brasativa também, do Pre, Ratão, Muca, poxa, prazerzaço estar recebendo vocês, como a gente já falou várias vezes aqui, já tínhamos tocado o som de vocês, mas quando a gente recebe a galera ao vivo aqui pra nós, além do prazer de estar ouvindo vocês ao vivo, a gente sente um pouco da nossa missão sendo cumprida, que a proposta dos sons é essa, é a gente mostrar que a música brasileira tá muito mais ativa, muito mais criativa, muito mais viva do que muita gente prega por aí. E vocês são mais um exemplo, assim como a galera do Arvo, vindo aqui contar um pouco dessa história, falar do que vocês estão fazendo, falar do que vocês vão fazer daqui pra frente, e é esse o nosso intuito, né? A partir de agora, mais um capítulo da história Sons Brasil, escrita, Brasativa assina essa página. Oxe. Pessoal do Festival Arvo assina.
Obrigadão, Sérgio, a gente que agradece, fica feliz de estar participando de um programa, num espaço que trata a cultura e a música independente de uma forma com tanto respeito, com tanta admiração. Pra gente é uma honra ter tocado aqui hoje, ter feito ao vivo ainda, foi mais especial. Pra gente também deixar nosso contato no Instagram, Facebook, YouTube, todas as plataformas digitais, Brasativa, @Brasativa. Também temos agora no Carnaval, dia 23 de fevereiro, vamos estar lá com nosso irmão Rael, MC, da Drica Barbosa, todo o pessoal lá da Leb, no Quilombo Leb, primeiro bloco da Leb, vai rolar lá na Zona Norte também, então tá todo mundo convidado. Fique atento nas nossas mídias, a gente mantém o contato. Pra gente foi uma honra estar aqui, conhecer vocês, quem a gente ainda não conhecia através do programa, quem a gente já conhecia e fortalece o trabalho. Então, muito obrigado. Agradecer a rapaziada do Arvo, os Andrés. Dá um salve aqui, Ratão.
É, mais uma vez, muito obrigado, né? Assim como o Dupré falou, é muito importante, né, ter um programa como esse na cena, né? O Brasil realmente está sendo até um grande exportador de músicos, né? Realmente surgindo muitas coisas boas. E não vou esquecer de agradecer a família, né? Meus pais, por estarem sempre apoiando a gente aí nessa caminhada tão difícil.
É isso aí, vamos que vamos. Brasativa 2020, buscando novos horizontes aí, fortalecendo a cena e levando essa música de mensagem aí. Muito obrigado, Serginho, Dudu. Vamos que vamos. Positive Vibration.
É isso aí, gente, muito obrigado. Aproveitando mais uma vez para agradecer o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui, não é? O mago do som ali, né? As mãos mágicas de Dudu sempre trabalhando ali, mandando essa sonzeira para vocês. E lembrando, se vocês quiserem também entrar em contato com Sons do Brasil, anota as redes aí lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, lá no Mixcloud, é onde nós armazenamos toda a nossa história. Então, se você quiser entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil, desde o programa número 1 até o 251, o 252 do Brasativa daqui a pouco vai estar lá também à disposição para você ouvir integralmente a hora que quiser, é só escolher entrar lá, que a gente pode garantir o seguinte, que só tem coisa boa lá. Galera do Brasativa, cumprindo com a nossa tradição aqui, encerramos todo o programa com uma música do artista convidado, porém, não mais ao vivo. Vocês já fizeram 4 ao vivo com a gente aqui. A gente vai pedir para que vocês indiquem uma música aí gravada no estúdio, para que a gente possa encerrar o programa e a galera também sinta o clima de vocês com o trabalho oficial feito dentro do estúdio, com a produção e etc e tal. Manda pra gente, então, um som pra gente encerrar.
Massa demais, essa daqui é Prisioneiro, a gente gravou lá com o nosso irmão Rataca, também teve clipe do Thomas Dupré, a gente gravou em São Paulo esse clipe, é muito legal a história, depois quem puder ver também, porque a gente foi durante uma madrugada inteira em São Paulo. A música fala de invisibilidade, de como os usuários de crack e pessoas que moram na rua às vezes se tornam invisíveis pra gente, então a gente fala um pouquinho, aborda esse tema que é tão importante a gente debater nas cidades hoje e que de alguma forma a gente pretende com essa mensagem despertar um pouquinho desse debate. E pra gente também é uma música muito importante porque a gente foi composta com o Gessé, que é um cara que a gente admira de longa data, que tem música com um monte de gente que a gente é fã, e ele deu essa música pra gente, então ela tem vários significados especiais e é uma forma bem especial pra gente também de terminar o programa, que hoje foi bem bacana. Tem participação também do Marco Fé, que é um diretor, amigo nosso, tem trechos do filme dele. Então quem puder também vai conferir depois o trabalho desse irmão. Também trata sobre o mesmo tema, é isso.
Vamos nessa então, esperando contar com vocês na próxima semana com aquele nosso jargão de sempre, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais ideias, muito mais música, muito mais som, muito mais poesia e diversão também, por que não? Encerrando o programa hoje com Prisioneiro Brasativa. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Das almas que perdem a noção com a encrenca que foi se meter. Só Deus a olhar por você. Da vida só quer se drogar. Delira, não quer mais voltar. A vida perdeu seu valor. A vida que a vida levou. Com a sorte não pode contar. Precoce ele tende a morrer. Sistema não quer nem saber. Maldita ela quer te tragar. Revira de pernas pro ar. Devora qualquer cidadão. Te peço nos dê proteção. Prisioneiro é o que se vê. A cama é o chão. O corpo está cansado, definhando. Sem perceber a apodrecer. Na onda que foi mergulhar. Zumbi é o que vai se tornar. Insana, convence você. Dilui toda forma de ser. Repele qualquer convenção. Te mostro o que é solidão. Isola, te deixa na mão. Joga na escuridão. Prisioneiro é o que se vê nas ruas. Prisioneiro é o que se vê. Prisioneiro é o que se vê. Prisioneiro é o que se vê nas ruas. Prisioneiro é o que se vê. Prisioneiro é o que se vê. Oh, Pai, nos dá um pouco de fé pra caminhar. Ó Pai, nos dá um pouco de fé pra superar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.